Continuando sobre o conceito de Pardes, nós estávamos em Terashá, Drush, que é a parte de aprendizado, de derivações de leis. Vamos ver alguns exemplos. Mais alguns exemplos. Existe um exemplo que nós lemos todos os dias. Tem uma questão. Tem uma mitzvah, que é a mitzvah de tzitzit. Quando você tem uma roupa de quatro pontas, precisa se colocar tzitzit. E a pergunta é, será que é qualquer roupa? Ou existem restrições? Resposta. O Talmud nos diz, e nós falamos isso todos os dias, no Shema Israel, Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber evnei Israel, etc. Nós falamos sobre a mitzvah de tzitzit. Lá está escrito, ur item oto. Vocês vão ver ele. Vocês vão ver o tzitzit. Dizem nossos mestres no Talmud, que daqui nós sabemos, e mais uma vez, é uma tradição, que nós enxergamos de forma clara, escrita, talvez não é tão clara, ela está um pouco oculta, por isso precisa da drashá. Mas ela está escrita aqui. Ur item oto, você consegue enxergar. Isso significa que à noite, que sem uma iluminação, você não enxerga, não tem mitzvah de tzitzit. E, portanto, à noite não tem obrigação de tzitzit. Aí vai ter uma outra questão, vamos deixar em aberto, que é uma discussão. O que significa a noite? Significa que qualquer roupa que eu usar à noite não precisa de tzitzit porque é noite? Ou significa que roupas de noite não precisam de tzitzit? Quer dizer, uma roupa que é específica para a noite. Vou dar um exemplo. Cobertor. Cobertor, lençol, tem quatro pontas. Não tem tzitzit, não precisa se colocar tzitzit. Por quê? Porque é uma roupa que é feita para o uso, principalmente, à noite. O uso dela é para de noite. Embora de vez em quando se use de dia, mas o uso é para a noite. E ainda por cima se usa à noite. Então não precisa de tzitzit. Então onde nós sabemos isso, ur item oto. Escrito na Torá que você vai ver o tzitzit. Quando não dá para se enxergar tzitzit, não tem essa obrigação. Isso só como um exemplo, lógico que a gente precisa se estudar mais a fundo as leis específicas de tzitzit para tirar conclusões, mas é só para dar uma ideia. Uma outra coisa, nós mencionamos um pouco sobre isso quando falamos já no passado, mas aqui também cabe o conceito de drashá, que é o tefilim. Todo o conceito do tefilim, a Torá diz quatro vezes sobre o uso do tefilim. Em cada lugar a Torá usa umas linguagens um pouquinho diferentes. E dessas diferenças nós podemos chegar a várias conclusões, inclusive. Qual couro pode ser usado para fazer um tefilim? Qual couro? Couro de qualquer animal pode. Está escrito na Torá Leman. Tihye Torat Hashem Beficha. Para que essa Torá de Hashem esteja na sua boca. Dizem nossos mestres, é uma drashá. E de novo, nós temos tradição oral que tem que ser assim. Mas a Torá está te dando uma dica sobre isso. Isso é chamado drashá. Você entende do versículo aquilo que você tem de fato como tradição. Que é o quê? A Torá diz que precisa ser algo que pode ir na sua boca. Então isso significa que precisa ser de um couro de um animal que eu poderia comer. Então tem que ser de um couro de um animal kasher. E nós falamos também sobre totafot, por exemplo. Temos mencionado que totafot, que significa totafot, que vem da linguagem de tat e pat, que significa dois, dois, que seria então quatro, são quatro compartimentos. Tudo isso também faz parte de drashá. Para saber como que o tefilim deve ser feito. Nós sabemos como tem que ser feito, afinal de contas, nós temos tradição de como se faz um tefilim. Mas na Torá escrita está indicado tudo isso. Como? Criptografado. E você precisa saber desvendar o que está escrito nos versículos. E aí se usa as técnicas também de Derashot. Uma outra técnica de Derashá, que mencionamos no Remes, assim, só de passagem, ela é considerada também uma das técnicas de Derashot, é Notarikon. Nós falamos de Notarikon. Notarikon é quando você pega uma palavra que é formada de várias outras palavras. Nós damos exemplo em português de você, que é uma formação de vosmecê. Então, da mesma forma, existe esse conceito que é notaricon. Então, existem muitas palavras que podem ser assim destrinchadas para você chegar a conclusões. Por exemplo, e aí são conclusões halárquicas. Por exemplo, tem uma mitzvah da Torá que é chamada Sha'atnez. A Torá fala assim, Sha'atnez. Sha'atnez é a proibição de uma roupa ser usada quando ela tem mistura de lã e linho na mesma roupa. Proibição. O que significa Sha'atnez? É o nome que a Torá dá para essa proibição. Nossos sábios nos ensinam, Urashi traz isso, que Sha'atnez é uma união de três palavras. Shua, Tave, Noz. Isso significa. Essas são as várias fases de confecção onde pode eventualmente se misturar fios. E a Torá está vindo te dizer que nestas três fases é proibido você misturar fios de lã e linho juntos. Shua é quando você alisa, é quando você pega as fibras, tanto da lã, como do linho, de qualquer outro tecido que esteja, você precisa dar uma escovada para deixar todas as fibras retinhas. Nessa fase, eventualmente, dá para se misturar fibras diferentes e pentear elas conjuntamente. Já não pode. Lã e linho não pode. Depois tem tavi. Tavi é quando você fia. Você está torcendo para fiar. Eu posso pegar agora fibras disso e daquilo, lã e linho, e fiar um fio só. Para fazer uma roupa. E depois nós já é a hora que você tece. Eu coloco trama e urdidura de lã e linho. Isso é proibido pela Torá fazer essa mistura de lã e linho. Então a própria palavra Sha'atnez te ensina quais são as fases que é proibida a mistura de fios. Só para deixar bem claro, quando se fala de trama e urdidura, isso já inclui também, eventualmente, depois, se você costura com uma linha de linho, por exemplo, num tecido de lã, recai a mesma proibição. Você está juntando também os dois tecidos e é o mesmo princípio de tecer. E existem outros lugares que a Torá usa no Tarikon. Só para trazer mais dois exemplos rápidos, lá não é uma coisa assim na prática, mas não é uma lei. Mas existem mais dois lugares como exemplos, tem muitos lugares. Mas, por exemplo, o Eliezer, o servo de Abraham, é chamado de Damesek Eliezer. E o Rashi lá diz que Damesek é das palavras Doleu Mashke. Doleu Mashke quer dizer, Dole é quem pega água no balde, enche um balde. E Mashke é que depois ele irriga. O Eliezer era uma pessoa que doleu mashken e torat rabo. Ele pegava, ele aprendia e sugava dos ensinamentos do seu mestre e ele depois ensinava os outros. Então, isso quer dizer da mestre. Avraham. Avraham se chamava Avram. E depois mudou para Avraham. Qual a diferença? O Rashi também diz que é no Tarikon. Avram quer dizer pai de Aram, dos arameus. Quer dizer, ele era pai só da região. E quando ele vira Avraham, Ham é de Ramon, de muito. Ele virou o pai de muitas nações. Então ele é Avraham, também é um notaricon, também indica uma fusão de várias palavras.